Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Não Apague a Luz, este podcast semanal sobre filmes de terror. E hoje a gente vai novamente surfar na hype, porque nós somos muito antenados. Nossa, a gente é muito novidades por aqui. Então a gente vai falar de um filme que acabou de chegar aos cinemas brasileiros. A gente vai falar de Fale Comigo, este filme australiano, dirigido por dois diretores, eles são gêmeos, inclusive, o Danny e o Michael Pilipo. Ou Pilipo, não sei. Eles são youtubers na Austrália. Então é mais ou menos se o Felipe Neto resolvesse dirigir um filme de terror. Mais ou menos é isso.
Se os irmãos Neto dirigissem filme de terror.
Exatamente.
Oh, mas você fala isso, mas não tinha um filme do Lucas Neto agora no cinema?
O Lucas Neto, ele é campeão de bilheteria. Assim, ele tem vários filmes que fazem isso.
A nossa sorte é que a família Neto, o foco deles são pessoas mais jovens. Porque senão... Enfim, nada contra o Felipe Neto, na moral, assim, eu só não... Tanto faz. E o Lucas Neto eu descobri que existe há pouquíssimo tempo, eu preciso ser sincera. Enfim, meu nome é Fernanda Talarico. Quando alguém tem uma overdose na sua frente, você liga pro SAMU. Você não escreve um roteiro baseado nisso.
Eu sou LH e eu quero responder a Fernanda e falar, depende do dia.
Depende da conta do cartão de crédito.
Principalmente.
Então, às vezes você tem que monetizar sim a desgraça alheia.
É. Depende de quanto tá os juros do rotativo.
Então depende do quão generoso o Nubank foi com você, tá ligado? Depende do quão longe tá o feirão da caixa. Quer dizer, o feirão do Serasa. Perdão. Meu nome é Arthur Eloy e esse filme é o melhor argumento pra você deletar agora todas as suas redes sociais. Não confie em jovens.
Bom, caros ouvintes, queria dizer que a melhor coisa desse filme é porque toca Sia. Mentira, mas eu gosto muito de Sia.
Mentira, toca Crazy Frog, brabo.
Nossa senhora, é verdade. Então, esses meninos, eles têm tipo 30 e poucos anos, esses dois diretores. Por que eu tô falando tanto deles? Porque é um dos filmes que vale muito a gente falar dos diretores. Primeiro porque, eu entrevistei o Danny, que é um bonitinho. Então, o LH vai linkar minhas duas matérias aqui. Se ele não linkar, não vai fazer nada, porque ele que manda no podcast mesmo. Enfim, é um filme que, assim, eu vou ser muito sincera. Quando eu assisti, eu achei ele ok. Já tava uma hype muito grande em volta dele. Todo mundo tava falando que era um dos melhores filmes de terror do ano, não sei o que lá. Eu assisti e fiquei tipo, galera, vocês estão em surto. Mas, eu entrevistei o Danny. E assim, de novo, assim como foi no Ursinho Pooh, são pessoas apaixonadas por terror. A história deles é muito, muito legal, assim. Eles são gêmeos. E desde pequenos, eles fazem filmes de terror. Eles gravavam com os amigos e tal. E aí, ele disse que quando os amigos dele foram ficando mais velhos e pararam de gravar filmes de terror com eles, eles inventaram o YouTube. E aí, nisso, eles criaram um argumento de um filme de terror. E a A24 comprou esse, né, esse filme pra distribuir, enfim... Hoje ele tá chegando, chegou no Brasil, em todos os lugares. Ele foi pra Sundance, né?
Foi lá que a 24 comprou, inclusive, né? Porque, tipo, a 24 ela não comprou depois, né? Eles não produziram.
O que é bem normal, né? Isso acontece muito em Sundance, em Cannes.
É importante falar isso. A 24, um dos modelos de negócio dela é exatamente esse. É super normal. Só que é importante as pessoas, principalmente a página de terror maluca, né? Tipo, produzido pela 24. Ele não é. Ele é um filme comissionado... feito por edital na Austrália. Inclusive, se você ver, tipo, as duas últimas logos que aparecem, são exatamente isso, tá ligado? Sei lá, o fundo setorial deles, tá ligado? Então, é importante falar isso.
É engraçado pensar que, tipo, por ser na Austrália, por exemplo, o diretor me contou que a CIA, tem uma parte que toca a CIA cobrou um quarto do valor pra usar as músicas, a música dela no filme, porque ela falou, que legal, vocês são australianos, não, pode usar sim. CIA é a melhor pessoa, inclusive CIA, um beijo se você estiver escutando a gente. Aproveitando, falando de música e beijos, um beijão pra minha grande amiga Fernanda, que disse que nos escuta, um beijo. Voltando, e aí, os irmãos netos da Austrália fizeram esse argumento e enfim, a história é basicamente um bando de jovens que conversa com o além, ao invés deles usarem uma tábua de Ouija ou a brincadeira do copo, eles têm uma mão, sei lá, que tem algum feitiço, alguma coisa.
A gente não sabe de onde veio, tem várias histórias, eu acho isso maravilhoso.
Muito bom isso. E aí, basicamente, eles se comunicam com essa, eles dão a mão pra esse, né, eu tô fazendo o... Eles pegam na mão. Eu tô fazendo um exemplo aqui, mas não tá adiantando de nada, porque, né? Vamos lembrar que isso é um podcast.
Não bate palma, vai estourar o áudio.
Agora o Arthur tá preocupado com coisa que ele não sabe fazer. É isso? Você tá editando o podcast, eu não tô sabendo, Arthur Eloy?
Eu me inscrevi na oficina da LH pra editar podcasts, assim. Eu sou
a gente explica mais sobre isso depois. E aí, quando eles dão a mão pra essa estátua aí, eles acabam tendo acesso ao mundo dos espíritos e eles deixam o espírito entrar e falar com eles. Então chama Talk to Me, o título do filme, porque eles falam pro espírito Talk to Me e eles conversam. Tem muito mais sobre isso, mas eu queria dizer só que essa ideia de conversar com espíritos e tals já é um pouco batida. Mas eu queria saber do diretor de onde veio isso. Porque quando começa essa conversa da pessoa com o espírito, todo mundo grava. E aí eles gravam e colocam na internet e tudo mais. O diretor falou... Porque eu perguntei pra ele se ele tinha alguma conexão, se tinha alguma coisa religiosa, né? Enfim. E aí ele falou que não, que a Austrália é muito chata. Eles não têm nada de religião que fala com espíritos nem nada. E que a ideia só veio porque, quando ele era um pouquinho mais novo, o vizinho dele teve uma overdose. E enquanto o menino tava tendo uma overdose, as pessoas estavam filmando e gravando e ninguém foi ajudar o garoto. O garoto tá vivo, deu tudo certo. Mas aquela cena ficou na cabeça dele, de tipo, o cara distribuindo no chão... quase morrendo, e as pessoas filmando, gravando, não colocando, não, tipo, fazendo algo. É de se pensar, mas eu honestamente acho esse discurso estéril, esse discurso não, né, essa discussão mesmo estéril. Ah, e a gente grava ou a gente faz alguma coisa? Enfim, às vezes você não pode fazer nada, você liga pra polícia e depois, enfim. Não tô falando pra você gravar as pessoas tendo overdose, tá, gente? É só porque essa discussão cresce pra coisas muito, muito desnecessárias, e tipo, ah, viva o momento, não filme, enfim. É chato. E aí, os dois criaram esse roteiro. Agora, eu não sei se os dois são roteiristas. O Danny, eu sei que é. Os dois são também?
Os dois são. Uhum.
E aí, eles criaram esse roteiro de Talk to Me, que está sendo considerado um dos melhores filmes do ano. Depois que eu conversei com o Danny, o filme subiu bastante no meu conceito. E é isso, assim, que as pessoas tenham cada vez... Os fãs de terror tenham mais chance, dinheiro e vontade. Porque ele ficou muito emocionado de saber que o filme dele chegou no Brasil, assim. Foi bem legal.
Eu vi um deles postando, inclusive, né, que tipo, o pessoal da Diamond, que tá distribuindo aqui no Brasil, eles colocaram por São Paulo várias réplicas dessa mão, tipo, gigante, tá ligado? E você anda na Avenida Paulista e tem lá a mão, tipo, toda assinada e tal. E daí eu vi um dos diretores postando, assim, tipo, super feliz uma foto da mão na Avenida Paulista, sabe? Falando, caralho, lançou no Brasil, que da hora.
E é engraçado porque ele fez um post no Instagram. O filme foi se lançado, assim, junto com Barbie e Oppenheimer. Aí ele, eba, nosso filme chegou no cinema. Vai ser muito bom a gente tomar um pau desses dois filmes e ter uma bilheteria baixa.
Mas foi certa a estratégia de sair depois, assim. E, tipo, se você acessar o canal do YouTube deles, o Haka Haka, tem um videozinho deles super feliz do filme estreando mundialmente, assim.
É tão fofo, tipo... Esse vídeo de bastidores, assim, que... Eu não sei se tá no YouTube, provavelmente tá, né? Tipo, eu tinha visto antes da exibição do filme, que meio que mostra os bastidores, assim, do filme, no sentido de, tipo, como foi o desenvolvimento, né? Tipo, eles juntando a galera, eles gravando, o dia que eles descobriram que a 24 comprou o filme, tá ligado? Tipo, todas essas reações, assim, é muito fofo. Eu acho que ajuda a dar um carinho especial pelo filme. Eu não sou contra quando, tipo, a história de bastidor... acaba influenciando o filme. Eu acho que isso, na real, é uma parte da hora. Tipo, tem muita gente que acha que o filme tem que se sustentar sozinho. Eu não acho. Eu acho que é legal quando se junta essas duas coisas. E eu acho que o filme super se sustenta sozinho. Eu acho muito, muito bom. Mas eu tive mais ou menos isso que a Fer teve também. Tipo, quando eu terminei de ver a primeira vez, eu falei, é muito bom. Tipo, eu acho que é tranquilamente um dos melhores do ano, mas eu tava meio tipo, ah... Mas tudo bem, né? Tipo, é muito bom, mas é que fica por aí. Ao ritmo que foi passando, assim, o tempo, eu fui gostando cada vez mais, assim. Principalmente da sequência final dele, quando ele começa a ficar mais bizarro, né? Tipo, quando ele começa a meio que desafiar um pouquinho o espectador mesmo, né? De você não saber o que, que é verdade, quais são as intenções, né, das entidades. Eu acho muito da hora, justamente, pra um filme de uma galera que tá começando a fazer filme, que, tipo, beleza, já eram youtubers há um tempinho e tal, mas que tá... realmente entrando de cabeça agora nisso, ele não tem medo de segurar as coisas do público. Tipo, ele não quer se explicar, ele não quer falar, não, então, essa é a origem da mão, a mão veio daqui, ela funciona desse jeito. Ou, tipo, você tem regras muito básicas, né, no começo, que eles falam, você dá a mão pra mão, embalsamada, né? Você fala, fale comigo, e daí aparece um espírito na sua frente, e daí você fala, pode entrar. E o espírito te possui por até 90 segundos, senão depois disso ele não quer mais sair. Essas são as únicas regras.
Então, eu gosto de como as regras, elas são estabelecidas, mesmo elas sendo, tipo, né, tipo, sendo faladas de forma literal, que são as regras, existe um contexto onde isso se aplica de uma boa forma, sabe, na festa e tal, com as pessoas. Isso é muito bacana. E, inclusive, eu acho o primeiro e o segundo ato muito melhor que o terceiro, porque o filme, ele tem uma premissa básica, um argumento que a gente já viu 15 vezes, sabe? De várias formas diferentes. Ele pensa um jeito diferente aqui, tipo assim, beleza, a gente vai falar com espíritos. E daí eu lembro do Ouija 2, do Mike Flanagan, que também tem uma premissa completamente básica disso, e ele consegue trabalhar muito bem esse roteiro. E aqui é a mesma coisa. A minha questão, enfim, a direção é muito legal, eu gosto da montagem, tipo, quando eles estão na festa que dá merda, tem, tipo, sei lá, uns 10 minutos antes da galera se divertindo e vários espíritos pra você entender como que a coisa funciona mesmo e tal. Dos espíritos em si, da maquiagem, eu acho belíssima, belíssima.
Nossa, muito foda. Eu acho o visual dos espíritos é muito bom. É muito bom.
Eu acho que eu não me pegava assim desde o Corrente do Mal, sabe? Que cada um é muito diferente entre si, sabe? Isso eu acho muito legal.
É o It Follows, Fer.
Não, gente, desculpa. É só porque eu acabei de descobrir que os diretores vão... O Danny e o irmão, que eu esqueci o nome, eles vão dirigir o...
O Michael.
Ah, isso. O Danny e o Michael vão dirigir o live action do Street Fighter.
Do Street Fighter. Não, assim, eles já têm o live action do Street Fighter. Eles têm uma continuação, uma prequel.
A prequel também?
Aham. E a ideia é que eles querem fazer tudo na Austrália.
Ai, fofinhos.
Porque eles deram uma entrevista falando que, tipo, eles gostam da cultura... da indústria da Austrália de fazer filmes. Só aproveitando esse gancho pra falar, tem uma coisa legal nos créditos desse filme, que ele fala que, tipo, a primeira coisa que escreve nos créditos, enfim, finais, sabe, aquele que vai subir no normal, ele fala que esse filme gerou emprego diretamente e indiretamente. Então é legal as pessoas entenderem que filme é economia criativa e várias pessoas ganham dinheiro com isso, de certa forma. A gente já falou sobre isso aqui, mas é bom relembrar.
Lacrou! Uhul!
Lacrei.
E mesmo na Austrália também, eles não gravaram o filme exatamente em, tipo, Sydney, tá ligado? Tipo, eles gravaram em Adelaide.
É, Adelaide, é.
Foi o mesmo lugar que o James Wan gravou o filme terrível do Mortal Kombat. Mas que o James Wan também é australiano, né, no caso. Eu acho legal, né, de que, tipo, estão começando a desenvolver mais ali. E também, né, você sai um pouco dos Estados Unidos, né. Tão chato nos Estados Unidos, né.
Mas o que eu queria falar, voltando pro filme, é que o terceiro ato em si, ele cai em todos os problemas que esse argumento básico tem. E sim, eu adorei o filme e eu queria que o terceiro ato fosse mais legal. Porque quando ele vira aquela coisa, tipo assim, entre aspas, muitas aspas, a dualidade, tipo assim, meu Deus, esse fantasma tá ajudando ela ou não, e daí você é comprado que ele não tá ajudando, tá ligado, ela, fica... batido, você sabe o que vai acontecer, você sabe como é feito, você sabe exatamente pra onde essa história tá indo, só que, tipo assim, a direção continua sendo muito boa, e funciona pra cacete, só que, putz, esse terceiro ato me pega um pouco, porque eu achei ele chatão, porque você passa o primeiro e o segundo sem saber o que tá acontecendo, sabe, sem saber pra onde o filme tá indo, e ele vai indo e fala, caraca, mano, que negócio maluco, e daí chega no terceiro ato e fala, tipo assim, putz, eu sei onde vai acabar, eu sei como, pra onde você tá indo, e isso pega nesse argumento simplista que o filme tem. Não é um problema. Mas o outro problema que eu acho que tem é... E o Marcelo Miranda, que é um crítico, já falou sobre isso outras vezes. Ele falou, acho que isso no Halloween Ends. Que é aquela parada do tipo... Ah, o luto, ele é tão mais importante que os outros sentimentos. Que as dores em volta da pessoa enlutada não são nada. Tá ligado?
Eu li esse texto do Marcelo Miranda e eu discordo. Né, eu entendo o argumento dele, mas eu acho que foi mal utilizado, no caso do Fale Comigo, justamente porque não, tá ligado? Justamente porque não, porque, tipo, a protagonista do filme é uma escrota, sabe? É todo ponto, inclusive ela botou bastante gente em risco porque ela
quer ser legal.
Não, então, ela coloca as pessoas em risco, tipo, o irmão da amiga dela... É justamente porque ela foi pega ali pelo luto da mãe.
É, a gente tem o gatilho maior do filme, que é exatamente o fato de, tipo, o menino que é novinho, tem 14, 15 anos, ele resolve participar do rolê da mão, e a partir disso, o filme descaralha pra um lado que você não esperava. Isso é legal pra cacete.
Queria dizer que isso não aconteceria na Umbanda, porque você só pode ter 18 anos, você precisa ter 18 anos. Quer dizer, veja... É regra do meu terreno. Você
tem que mostrar o RG.
Exatamente.
Não tem como falsificar, porque eles sabem, é verdade.
O RG da alma, assim.
Eu gostei muito que o LH mandou, tipo, eles sabem, eles sempre sabem.
Eles sempre sabem. E daí, então, eu acho que, tipo, o gore daquela série é muito legal, é muito bem feito. E o filme vai pra um outro caminho ali, tá ligado? E depois fica básico, assim. Mas assim, mano, tipo, eu até falei pra Carol que, tipo... não tenho nenhum problema sobre a não explicação do porquê ela é a única pessoa que fica com fantasmas na cabeça. Só que, tipo, quando a gente pensa no filme inteiro, eu vejo que é justamente porque ela é a pessoa que tem luto.
Não, mas ela também é a única que fica além do tempo.
Ela fica além do tempo.
Eu acho que o luto, na real, eu vi bastante crítica falando, eu acho que o luto não é uma questão que tá realmente sendo discutida no filme, eu acho que ela é secundária.
Não, eu não acho que ela seja discutida. A minha questão é que, tipo assim, ela parece que é uma dor muito maior que as outras.
Não, então, eu não acho. Eu acho que é muito mais um rolê, tipo, host, assim, de, tipo... As pessoas, elas não sabem com o que elas estão lidando, né? Tipo, porque é jovem burro, né? Tipo, fazendo graça. Que estão brincando com, tipo, um rolê que é completamente além deles. Por conta disso, eles não sabem exatamente com quem eles estão falando também. É, eu acho que a Mia, ela no começo, ela é vítima de um espírito obsessor, né? Tipo, algo que tem uma... que tem outras intenções. Ela só se torna o caminho mais fácil, muito pelo contrário, né? Tipo, não é porque a dor dela é mais importante, mas é porque ela é a pessoa que tem mais dor ali, né? É a pessoa que tá mais fácil, que tá mais suscetível a essa manipulação de uma entidade do mal, né? Ou nem do mal, nem boba, mas uma entidade com outros objetivos.
Agora, o que vocês falaram é real, né? Ela é uma personagem... E assim, eu não consegui gostar dela.
Não, porque ela é uma escrota.
Não, mas ela não é nenhuma personagem gostável, tá ligado?
Não mesmo. Tipo, gata, você quase matou o humano. E as pessoas falavam, não pode. E ela, não, deixa eu falar aqui. Calma, gata, né? Chata.
Não, eu acho isso legal, porque os personagens têm cada um sua personalidade e eles funcionam no que eles são propostos, sabe? Mas eu ainda tenho um problema que, tipo assim, meu Deus, a Mia tem uma dor muito gigantesca. Meu Deus do céu, o irmão da outra, tipo, vai ficar desfigurado o resto da vida, tá ligado? A Mia com a mãe que se matou é um problema muito mais sério.
Agora você falando isso, assim, eu entendi que você falou do terceiro ato, mas eu gosto muito quando a Mia pira e começa a ir querer, tipo... Você não entende o que ela vai fazer, se ela vai matar, se ela não vai matar. Aquela parte do pai dela, ou então... Uma coisa que eu não entendi, mas aí eu posso ter desassociado. A mãe dela, tipo, eu não entendi muito se era a mãe dela, se era um espírito se passando pela mãe dela.
Eu acho isso maneiro. Eu acho isso bem maneiro.
É, eu também acho. Não, eu acho. Eu acho que do jeito que eles fizeram, ficou bom. Do tipo, dúvidas, mas tá tudo bem, sabe?
O final é legal, que existe uma, tipo, uma pequena explicaçãozinha, tipo, de como os fantasmas chegam até a mão.
Fudido de bom.
Eles veem a luz, porque tá tudo escuro. Isso é muito bacana. Isso, às vezes, eu sinto que, tipo assim, eles partiram, não necessariamente dali, mas eles tinham a ideia da mão, e eles entenderam aquele final, e depois eles criaram o resto, sabe?
Acho a cena final muito legal. Porque daí você entende que a Mia, né, foi de arrasta pra baixo. E o Danny falou que pra gravar a cena do hospital, aquela cena final do hospital, sabe? Foi muito difícil, porque eles não conseguiram fechar um hospital pra gravar. Eles tinham que aproveitar, sei lá, tipo, de madrugada pra gravar. Só que daí, é um hospital, então continuava abrindo porta, tinha gente passando. Daí eles ficavam, pelo amor de Deus, eu só preciso gravar essa cena. E aí, quando tava dando quase tudo certo, assim... Alguém abriu a porta do elevador, tipo, hi, guys! Eles, não, caralho! Ah, eu gosto dessas histórias de bastidores.
É, eu não acho que o filme, ele dá realmente tanto esse valor pro luto dela. Eu acho que desde o começo dá pra você pegar que, tipo, ela é uma personagem... Ela não é uma personagem ruim, ela é uma pessoa ruim. E justamente essa questão de, tipo, ela ser definida pela dor dela é o que torna ela uma pessoa duvidosa. Justamente de que, tipo, por conta do luto dela, ela tá disposta a, tipo, jogar qualquer um no fogo. Eu não sei se é ligeiro ou ligeira, né? Ligeire. A pessoa que é dona da mão, que simplesmente pega, assim, de longe, assim, né? Tipo, o famoso distingue o Judas no psicológico, que fala, putz, então, essa mina aí, ela é meio escrota, né? Tipo, não sei por que você anda com essa mina. Porque, tipo, desde o começo já pega, assim, e fala, meu, essa mina é escrota, essa mina é zoada. Tipo, esse negócio da mãe dela, tipo, sinto muito, né? Tipo, uma merda que tem acontecido, mas ao mesmo tempo, pô, sabe? Não sei se isso justifica muita coisa. Então, desde o começo, já dá a letra, assim, de, tipo, algumas pessoas conseguem perceber de que a Mia é o tipo de pessoa que, se você estende a mão no momento de ajuda, eventualmente ela pega o braço. Tipo, mano, ela tá morando na casa da Jade e do irmão dela, né?
Porque ela não quer confrontar o pai, tá ligado?
Porque ela não quer confrontar o pai e, tipo, o pai dela é super prestativo, tá ligado? Inclusive, tentou proteger ela do suicídio da mãe. né? Tipo, porque ele esconde a carta, né, de suicídio.
O fato de esconder a carta, de tudo aquilo, me faz acreditar que realmente ela tá sendo enganada. Mas é tipo assim, é a mesma história do exorcista, tá ligado? O padre jogou água da torneira nela e ela gritou, e aí?
Eu acho que o filme ele constrói pra isso, de tipo... Não é uma pessoa que está sendo manipulada, mas sim... Quer dizer, ela tá sendo manipulada, mas é uma pessoa que, tipo... Precisa de muito pra ser manipulada, sabe? Tipo, são alguns truques e você cria, tipo, uma aura de paranoia... E isso foi o suficiente pra ela jogar, tipo, todas as pessoas que estavam ao redor dela e pessoas que ajudaram ela em momentos de necessidade no fogo.
Pra tentar ser legal até, né? Tipo, porque ela acha que ela consegue dominar a situação, que ela, tipo, faz muito parte daquilo.
E ela confronta a Jade pra, tipo, deixar o irmão mais novo dela, tipo, brincar com o negócio da mão. Ela sabe o quão perigoso é, porque ela mostra que ela entende o quão perigoso é. E mesmo assim, ela deixa. Só que daí, na hora que fala assim, ah, então, essa entidade, na real, pode ser a sua mãe, ela tá com foda-se pra tudo de segurança. Sendo que as outras pessoas que eram, tipo, jovens, assim, mais zoeiros e tal, que estavam fazendo todo o rolê, tipo, pra... Ah, vamos gravar, vamos botar nas redes sociais. Eles, pelo menos, faziam com um pouco de noção. Eles tentavam respeitar, tipo, as regras, eles tentavam fazer um rolê de segurança ali. É, e ela, tipo, tacou foda-se.
Existe um rolê de segurança gigantesco, desde o começo, assim, de prender 90 segundos, cronometrado. Existe uma zoeira, mas é uma zoeira controlada, entendeu? A mensagem é, jovens usam drogas com segurança. É essa a mensagem do filme.
Os melhores nóias que você conhece são os nóias que entendem de redução de danos, assim, de você não mistura um com o outro.
Exatamente.
Ah, você vai tomar um negócio, você vai tomar um negócio um pouco mais calmo, mais controlado, tá ligado? Eu não chuto balde. Não chuto balde pra justamente você poder fazer várias vezes, tá ligado?
Tem uma coisa também que me pegou muito, mano. Uma cuzona ela, roubando o namorado da amiga.
Virou crime agora?
A gente tem que criminalizar a talaricagem, ok?
Eu sou a favor da talaricagem, eu apoio.
É porque você é meu maior fã, né?
Brabo.
Dito isso, gente, a cena dela chupando o pé do cara. Mano, eu passei mal de dar risada e eu preciso dizer que... Sabe quando vocês ficam fer? Vai ter um cachorro morrendo no filme? Eu quase mandei. Arthur, vai ter alguém chupando o pé no filme.
Alerta de gatilho.
Pra quem não sabe, o Arthur odeia pés.
Eu sou contra o conceito de pé. Eu acho que o pé, ele nada mais é do que uma mão deformada. Então eu sou contra a glorificação do pé. Assim, porque ele é uma... Ele é uma mutação humana. Sabe? Que infelizmente é necessária pra gente manter equilíbrio.
O Arthur é o maior entusiasta do sexo de meia. Porque quanto apoio. Menos... Quanto menos chegar perto de um pé...
Eu apoio demais. Eu apoio demais o transar de meia. Eu já critiquei no passado. Hoje em dia eu sou grande entusiasta. Assim, porque é menos exposição ao pé. Assim, você não vê pé. Porque não existe o conceito de pé bonito. As pessoas falam, ah, não, porque as pessoas têm pé bonito. Não existe. Todo pé é feio. Todo pé é feio. Alguns são mais feios que os outros, mas todos os pés são feios. E cai naquele ditado, né? De pé quente, pau duro. Então, assim...
Que ditado é esse? Você acabou de inventar
isso. Nossa, você acabou. Você acabou de inventar, mas fala a verdade. Eu vou ter que procurar na internet, caralho. Pera aí. Pé quente, pau duro. Pera aí. Não tem aqui nada disso.
É, cara, a primeira coisa que apareceu foi um vídeo de X-Vídeos. Eu acho que você acabou mentiu. De ver aí.
Meu, pior que eu super tomaria os créditos por inventar, assim, uma coisa dessas, mas eu não consigo, assim, eu não consigo roubar a piada dos outros. Então, pior que não, não fui eu que inventei, já chegou até mim, assim, já.
Mas você concorda?
Concordo, orra. Assim, grande, grande defensor. Então, assim, esse é o maior momento de horror, assim, do filme, né?
Isso que eu ia te perguntar. Pra você, é o momento de horror do filme.
Então, esse foi o gore de verdade, né? Alguém colocando um pé na boca.
Falando em gore, a cena do banheiro, pra mim, do menino batendo a cabeça no banheiro, pra mim é uma das melhores cenas do filme.
É muito boa mesmo.
Eu apoio, assim, apoio toda a cena de gente batendo a própria cabeça no banheiro. No caso, essa minha lista do Letterboxd até agora tem esse filme e Titane.
É o subgênero, bater cabeça no banheiro.
Então, subgênero.
Mas enfiar uma broca na cabeça no banheiro, entra no subgênero ou não?
Entra.
Então, Pi pode estar tá incluído. Já tem três filmes nesse momento.
Então, a gente vai montar essa lista e linkar aqui na descrição do episódio, se você quiser maratonar todo esse universo de filmes, assim.
Gore no banheiro, a lista.
Gore no banheiro. A invasora.
Já tá crescendo então... a lista, tá ficando grande já.
Já tá crescendo. Então, assim, pra sua próxima noite de filmes, assim, se você quiser variar a temática pra ir além de, tipo, ah, filme de vampiro, filme de lobisomem, chega no rolê e fala filme de gente batendo a cabeça no banheiro.
É uma roleta russa onde ela está 100% armada, tá ligado? Qualquer lugar que cair, você vai sofrer.
O maior medo, assim, dos irmãos à obra, tá ligado? Assim, tipo, a galera desfigurando pias no banheiro.
Desfigurando pias no banheiro. Esse é o nome da playlist.
Então, o terror da reforma, assim.
Cara, é, não, mas essa... Eu acho essa cena muito boa mesmo, assim.
Isso porque eu gosto da cena dele bater na... Tipo, do começo, sabe? Dele bater na cabeça, dele tentando tirar o olho. Eu gosto. Mas eu acho tão mais forte a cena do banheiro, porque você percebe que não é ele, sabe?
Arte.
Que, não sei, tipo... Parabéns pros diretores, assim. Mostra que o YouTube é, sim, uma escola de fazer cinema. E é isso, acabem as faculdades de cinema.
Acabem as faculdades de cinema e gasto de dinheiro, assim, e vamos todo mundo se mudar pra Austrália.
Pega você que quer fazer uma faculdade de cinema, fala assim, eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer meu primeiro filme. É isso, uma faculdade de cinema melhor, um beijo. Sou contra a educação.
Diz o cara que tá na 10ª faculdade, né? Otário.
Oh, é verdade, meu artigo inclusive tá saindo, ele vai ser na revista, eu vou mandar pra vocês o link, um beijo.
Ah, o cara, por favor. O cara é muito, né? A Carol tava revoltada aqui, falando que o LH não tem tempo pra nada. E aí eu acho que ele não tem mesmo, mas a Carol pode falar.
E ela tá completamente certa.
Você pega assim, meu, o dinheiro de... Tranquilamente, o dinheiro de um semestre de faculdade de cinema e você transfere direto no Pix pro LH. E ele te ensina a fazer cinema e editar podcast.
Exatamente. E fazer uma cena de gore no banheiro, que é o mais importante que a gente pode fazer agora.
Exatamente. No banheiro da sua casa, né? Porque, né?
Porque pia é caro.
Porque pia é mó caro e reforma é mó chato.
Bom, caros ouvintes, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio de Não Apague a Luz. Eu não tenho nem como fazer esse encerramento. Na verdade, esse encerramento tinha que ser o DLH. Porque o grande resumo desse podcast de hoje é: não pague uma faculdade de cinema, dê tudo pra LH pra conseguir bancar a gente e não apague a luz. Ah, eu não puxei, é verdade. É que, sabe o que é engraçado? Que eu acho que tem uns filmes que a gente já sabe a resposta de todo mundo. Então eu meio que ignoro. Mas bom, Arthur ou LH? Mentira. Luiz ou Eloy? Luiz ou LH, você apaga uma luz para Fale Comigo.
Apago e nesse momento eu vou aumentar meia estrela no meu Letterboxd.
Eu amo que você é muito volátil.
É, porra, é claro, as coisas são assim. Você nunca tá, tipo, de noite, assim, dá 2 horas da manhã, você abre e fala, caralho, aquele filme que eu dei 2 estrelas em 2002, agora é 3.
Eu sei, eu faço isso muito.
É isso, tem que ser assim.
Que bonito, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que, sei lá, um periquito.
E aí, Arthur, apaga ou não a luz?
Eu apago sim. Eu fui gostando mais com o tempo, eu quero reassistir já. Mas eu sigo na opinião de que não é o melhor filme de terror do ano. Pra mim ainda é Batem a Porta.
Até porque A Freira 2 tá pra sair e ele é um forte concorrente.
Então, porque A Freira 2, né, tá pra... Mas eu acho que é um dos melhores, assim, está bem alto na lista. Gostei demais, assim, fiquei feliz. Eu gosto de, principalmente, filme tão sólido, assim, vindo de gente que tá começando o rolê, sabe? Você já faz um primeiro filme tão bom, assim, então, tipo, está de parabéns.
O que esperar, não é mesmo?
Então, eu apoio novos cineastas, então vão assistir e a gente espera que eles continuem no rolê de terror, né? Porque...
Nisso eu sou contra o Arthur, porque quanto menos cineastas, mais trabalho eu posso ter, então... Nesse momento.
Você já fez filmes, você não é um novo cineasta, você já passou. Assim, agora você só é um cineasta.
Muito triste.
Fernanda Talarico, você apaga ou não a luz para... Fale comigo.
Ah, eu apago. E apago a luz principalmente se estiver só eu e o Dani num quarto.
É isso. Manda o zap.
Nossa, gente, ele é uma gracinha, sério. Desculpa, gente, eu tô on fire. Vai passar em algum momento. Nem que seja por cima de mim.
Ok.
É isso. Tá pegando. Bora. Tá pegando. Tá no microfone certo?
Tá no microfone certo, tá tudo. É só porque não tava dando nada assim na onda, daí agora...
Amém.
Agora deu.
É o melhor tipo então, de onda. Aqui não tem nada.
O melhor tipo de onda. Exatamente.
Nossa, gente, que sorinho que eu tô.
Nossa, eu tomei 3 xícaras de café. Meu coração já tá com ataque cardíaco, assim.
Então, o erro é que eu tomei um só. hoje, assim. Daí eu tomei o pó da rabiola, mas tá tudo bem.
Eu gosto muito do conceito de... Tua capa do Batman.
Capa do Batman.
Eu gosto. Não faz sentido, mas eu acho muito bom.
Às vezes é só isso, sabe?
Às vezes no fim do dia é só sobre isso, né? Bom, vamos lá então.